Ai, arrotei.
Isso aí vai pro começo do episódio, hein?
É, eu sei que vai. Eu tenho plena consciência disso.
Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Está começando mais um episódio deste podcast aí, chamado Boteco Indie. Já nos apresentando aí, né? Eu sou o Jean Silva, garoto do novo projeto Octets, que vai lançar single aí mês que vem. Por enquanto, vocês podem seguir nas redes sociais lá. No Instagram é Octets Music, que escreve O-C-T-H-E. TIS. Enfim, tem outras redes também, né? O Facebook e o Twitter, que também é Octets, só Octets mesmo. E você, garoto, quem é?
Eu sou Rodrigo Samines, também conhecido como O Cientista Perdido, também conhecido como o produtor do Cientista Perdido e músico do Cientista Perdido e uma porrada de coisa do Cientista Perdido, porque essa é a vida do produtor musical independente. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como que a gente gerencia, como é que funcionam esses nossos projetos, ou como é que a gente tenta fazer eles funcionarem, você pode ouvir o episódio passado, que a gente falou exatamente sobre projetos solos, com a ajuda do nosso amigo Pacífico, que se você conhece esse podcast, você sabe quem é nosso amigo Lucas Pacífico, tá aqui direto. Mas hoje nós não estamos aqui para falar sobre os nossos projetos. O que, é que a gente está fazendo aqui hoje, Jean?
Hoje a gente está aqui para falar sobre o projeto dos outros. Né? Falar mal,
mais especificamente sobre as falhas dos projetos dos outros, não
é
mesmo?
É, tipo isso. Se você já viu o título aí no seu agregador de podcast favorito, você já percebeu que é o Boteco Sincerão número 2. Já fizemos o primeiro Boteco Sincerão, que inclusive contou com a participação de uma galera aí, contando alguns perrengues aí do mundo indie, que foi muito divertido. Inclusive aquele episódio, né?
Foi muito bom.
Hoje vamos estar só nós dois aqui falando de mais alguns perrengues aí que acontecem nesse mundo indie, né? Especialmente porque a gente faz parte também de uma plataforma aí que é o Groover, onde a gente recebe materiais de vários artistas, né? Cara, a gente recebe coisas muito boas lá, algumas nem tanto, e a gente queria falar um pouco dos bastidores desse lance de ser um veículo de imprensa aí na internet, né?
Sim. Esse episódio não vai ser um tutorial de como enviar a sua música para as plataformas de imprensa, ou pro Groover, mas ao mesmo tempo esse episódio é mais um desabafo, mas ao mesmo tempo muita coisa você pode tirar do que a gente vai conversar aqui hoje, de como que funciona, de quais são os materiais que a gente precisa, né, pra trabalhar o seu conteúdo dentro do nosso portal, da nossa galera. E vale dizer um disclaimer aqui também, assim, ninguém tá falando nada do que a gente tá falando aqui, porque a gente, nossa, porque já temos 1000 anos de experiência, de prática. Não é, sabe? Mas eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, a visão de artista e a visão com quem tá já começando a trabalhar com isso também. Então, acho que é um lugar legal pra gente conversar meio que de igual pra igual, sabe? Sem, talvez, intimidar um pouco. Tipo, pô, o cara que já trabalha há 10 anos com isso e tal. Não, tipo, tá todo mundo no mesmo barco aqui. Então, a gente tá conversando de igual pra igual. Não se sinta ofendido com nada que a gente vai falar. Isso é tudo nossa opinião. E se sentir ofendido, paciência, né? Você trata com seu psicólogo, não tem nada a fazer com isso aí.
Não, até mesmo porque, assim, a gente vai falar bastante de alguns errinhos, né, que são bem comuns da galera independente cometer, que às vezes são erros que a gente mesmo já cometeu no passado.
Uma grande maioria, no meu caso.
Então, como se trata de erros comuns, como a gente recebe muito material, a gente vê essas coisas repetindo, a gente achou que seria legal trazer isso aqui pra vocês, né, pra que vocês também não cometam os erros que outras pessoas já cometem com bastante frequência, né?
Sim. Então vamos lá?
Go!
Bem, a primeira coisa que a gente pode falar é que tem muitos artistas independentes que não estão ligados de como funciona esse processo, né? Contato com a imprensa, tipo, a galera vê, sei lá, tem mais disso que amigos, ou enfim, toda essa galera, todo esse pessoal que a gente já conhece de puta, com indie, que trabalha com imprensa, importante, que trabalha com divulgação musical, com jornalismo musical e todas as suas facetas. Mas acho que existe uma grande lacuna nos mundos independentes de entender como é que isso funciona, e eu acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho sobre isso, assim. A gente não vai descobrir o seu trabalho da noite pro dia, a gente não vai descobrir, tanto a gente quanto o teu público, né? A gente não vai descobrir as coisas do nada. A gente precisa de um intermédio. A gente precisa de algo que apresente você pra gente apresentar você pro nosso público, entendeu? Pra galera que ouve a gente, seja aqui no podcast, pra galera que lê o site. O que, que é isso? Isso é o que a gente chama de release de imprensa, né? É uma das ótimas formas de a gente fazer isso. O que, que é o release de imprensa? É um você vendendo teu peixe. É um texto curto, de preferência, pelo amor de Deus.
É, tem galera que é um texto. Faz uns textões aí que não dá nem pra ler, cara. Chega no primeiro parágrafo, já tá cansado, tá ligado?
A gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou me repetir mais uma vez num tema que eu falo absurdamente aqui. Mas enfim.
Cara, e uma dica que eu posso dar pra galera que tá começando agora, assim, que não tem ainda muita essa habilidade de escrever uma parada e tem uma grana pra investir, cara, às vezes é legal também você pensar em contratar alguma assessoria de imprensa, saca? Tem assessorias, inclusive, que mexem com essa galera que tá começando agora, que inclusive já fazem todo o release do artista, eles te mandam um questionário, uma coisa assim, fazem todo o seu release, né, de imprensa baseado naquilo. Então, tipo, é uma ótima ajuda pra quem ainda não tem esse know-how, né, mas que quer começar bem e tem uma grana pra investir. Então acho que dá pra cortar um pouco de caminho com isso, entendeu? Mas eu acho assim que o ideal mesmo seria você também ter conhecimento dessas coisas, né, que acho que agrega bastante também no seu projeto.
Eu acho que você, enquanto artista, tem que ter muita noção de que tá acontecendo com o seu trabalho, assim. Você não precisa ser o cara que sabe fazer um release, senão você não vai contratar uma assessoria de imprensa. Quando a gente fala de fazer um release, é saber fazer um release legal, né? Fazer algo decente, não só escrever um texto, assim.
Algo que chame a atenção da plataforma pra quem você tá enviando aquilo, né?
Algo que funcione, né?
Uhum. E outra coisa também, cara, a assessoria de imprensa, ela sempre faz esse lance de também escolher bem pra quem eles vão enviar o seu material, né? Que é uma coisa que às vezes o artista independente também não faz, né? Eles mandam uma mala direta pra todo mundo e é isso, acha? É, vira spam.
No fim das contas, o teu e-mail vai cair, né, direto no spam, assim. Inclusive, o que é isso? Você vai fazer isso por conta própria, mande um e-mail pra cada veículo que você estiver falando.
Uhum.
Porque senão seu e-mail vai ser desconsiderado na hora, vai virar spam, não vai ser legal.
É, e não invente historinhas mentirosas falando, eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, sendo que nunca viu. Enfim, mas...
Não, e ainda tem uma outra questão. Eu acho que você vai se identificar mais com isso do que eu. Não minta no seu release. Pelo amor de Deus, isso é básico, isso é trivial. Se você... Gente, eu tô com medo de ser muito direto. Mas se você não tocou no Festival X, não fale que você participou do Festival X, sabe? Então é uma parada muito difícil de aceitar que isso aconteceu, assim. Porque é muito complexo quando você tenta criar uma narrativa, assim, tipo...
Uhum.
Que não aconteceu. Porque uma coisa é você participar de um festival, por exemplo, numa parte um pouco mais expositiva. Outra coisa é você falar que você participou de um festival no seu release. Se você fala no seu release, dá a entender que você já tocou nesse festival. Se você não tocou nesse festival, não fale que você participou do festival. Ou então fale da forma que você participou do festival. Putz, eu fui muito direto agora.
Não,
mas, enfim.
Mas é exatamente isso, cara. É porque, tipo, foi mais por omissão, tá ligado? A pessoa fala que participa de um festival X, só que ela não fala o que ela fez neste festival X, né? Então, e aí, acaba que não é uma mentira, mas pela omissão dá a entender que a pessoa tocou no Festival X, sendo que não foi, entendeu?
Se você não acompanha aquele trabalho, você sabe... Ah, ainda bem que a gente tá no Sincerão, senão eu nem ia falar disso, mas aí esse episódio ele serve pra isso mesmo. Se a pessoa não acompanha o seu trabalho, quando ela lê, tipo, a banda participou dos festivais X, Y e Z, o que ela vai entender? Que a banda tocou nesses festivais.
Aí você procura no line-up, cara, depois, aí não tem nada lá, aí você
é
se
uma
queima muito feio,
muito
tá ligado?
Simples. Exatamente, você acabou de queimar seu filme. E se uma pessoa, se um jornalista jogar teu nome no Google, colocar o festival depois e não ver o seu nome no line-up, acabou, você nunca mais vai ter contato com esse jornalista, sabe? Tipo, isso é muito besta. Ah, me dá um desgosto ter que falar isso, sabe? Tipo, porque é basicamente falar pro amiguinho, não mente no release, tá? Tipo, cara, que absurdo,
isso
que absurdo.
Isso é tipo a galera que mente no currículo, né?
É tipo isso. Que, cara, o teu
release é um currículo, né, cara?
Pois é, mas exatamente isso. Tipo, onde você já passou, o que já aconteceu, o que você quer fazer. Então, cara, ai, parece que eu tô ensinando criança, sabe? Tipo, é muito ridículo ver isso, sabe? A gente tá falando, sim, de uma banda e tal, que a gente já acompanhou, mas a gente não sabe se essa banda faz isso hoje em dia. Espero que não. Resumindo, não minta no seu release, não minta, não minta. Simplesmente assim, não minta. Não fale mentiras.
outro ponto aí, cara, que é legal de abordar também. É uma coisa que a gente até falou em outros episódios, assim, de maneira superficial, contando algumas historinhas que já ocorreram com a gente. Mas é uma coisa que acontece de vez em quando e que às vezes é bem chato, né? Que é o lance de artistas que não sabem ouvir crítica. E o pior
ainda... pedem críticas.
É, e o pior ainda, eles pedem a crítica, ouvem a crítica e depois ficam putinhos porque escutaram a crítica. Cara, pelo menos eu e o Lost, a gente geralmente manda as críticas de uma maneira mais tranquila possível, né? A gente sempre procura abordar também os pontos fortes que a pessoa tem,
né? Quer levar processo, né?
Fala igual o Pacífico, processo rima com sucesso. Mas assim, cara, geralmente a gente também fala dos pontos fortes da pessoa e fala onde ela precisa melhorar, né, cara? A gente também não tá querendo ser melhor do que ninguém ou, tipo, sei lá, cara, falar que a gente sabe de tudo, saca? Acho que não é por aí. Mas baseado com o que a gente já viveu, do conhecimento que a gente tem, a gente sempre tenta, enfim, cara, tentar orientar a pessoa, né, com nossas experiências, com o que a gente já viveu até aqui, né, então...
Não, e eu vou jogar bem real, tipo, eu tô cansado já de... Ah, aqueles virou estrelinha, né? Mas é bem real, assim, porque, tipo, é um movimento que eu vejo muito nos artistas, assim, tipo, esse movimento de pedir o feedback, aí você, tipo, se você não babar ovo, ou pior, a pessoa pede o feedback, pra mim isso ainda é pior, a pessoa pede o feedback e você fala, tipo, você dá a real, assim, fala, ó, isso aqui tá legal, mas isso aqui, velho, não tá dando, tá descendo. Aí a pessoa fala, nossa, muito obrigado porque você falou isso. Você é a pessoa mais incrível do universo. Nossa, que maravilhoso porque você tem uma visão. Aí a pessoa vai e lança a música do mesmo jeito que tá, que mandou pra você, entendeu? Tipo, isso aí é olhar pra minha cara e rir, sabe? Tipo, isso é ridículo, sabe?
Uhum.
E eu tô falando isso não só de coisa que aconteceu comigo, assim. Isso me incomoda porque não é só comigo, sabe? Isso é um comportamento que se repete.
Uhum.
Ah, dá pra ver que hoje que eu não tô com paciência, né, velho? Hoje não... Mas é, saca? Tipo, é uma parada que se repete inúmeras vezes e que não é só comigo. E que é uma parada que eu sempre falo. Falta humildade nos artistas, nos seres humanos de maneira geral, não, assim.
E o pior, falta humildade nos artistas que estão começando, cara. Como diria a nossa querida Suzana Vieira.
Saudades. A gente até hoje não substitui a Suzana Vieira. Tá,
pois
gente?
É, cara, mas é muito esse lance mesmo, cara. O que mais me incomoda mesmo é esse lance da pessoa vir pedir o seu feedback e você falar e, tipo, ela vai e solta a coisa do jeito que ela quer, tá ligado?
E entenda que, assim, um feedback é um processo que leva tempo também, saca? Tipo, pra quem vai fazer isso direito, existe todo um processo de estudar os seus timbres, entender o que você fez ali, entender o que tava passando na tua cabeça. Pelo menos, se você vai pedir um feedback pra mim, saiba que é isso que eu vou fazer. Tipo, provavelmente o Jean também. Tipo, a gente vai entender o que você tentou fazer, qual é a sua proposta. A partir da sua proposta, entendeu? Quão você tá casando com a sua proposta, o quão realista é a sua proposta.
Tentar entender as referências também, você, né, cara?
Entender as suas referências. Referência é um outro ponto, porque muita gente tenta usar referência, tipo, tá, essa aqui é a minha referência.
Uhum. Aí você vai ouvir o trabalho da pessoa.
Não tem nada a ver. E o pior é que às vezes não tem nada a ver, coitado. Nossa, esse é o pior caso pra mim. Às vezes não tem nada a ver. Não é porque a pessoa não... Tipo, não é porque o timbre é diferente. Mas é porque a pessoa não tem... Como é que eu falo? Sem soar ofensivo. Mas é porque a pessoa não toca tão bem quanto, saca? Tipo, sei lá, o cara pega o Daniel Ross e fala, tipo, eu quero fazer isso aqui. Aí tu vai ouvir. E aí é uma parada que, tipo... Que nem o projeto do Daniel Ross. Daniel Ross, pra quem não sabe, é o guitarrista do Grizzly Bear. Que nem o projeto dele. Tipo, é um projeto que tem muita referência de guitarra, né? A guitarra tem um papel muito específico. Aí a pessoa entende do timbre... A pessoa entende de como que aquilo ali funciona. Mas aí na composição, é sempre um problema de composição. Na composição da pessoa, você fica tipo, isso aqui não casa. Entendeu? Não é tão legal assim.
É, e tem um lance também, cara, da pessoa também às vezes não saber dizer o que naquela música é a referência pra ela, entendeu? Às vezes é um timbre de bateria, às vezes é algum acorde de guitarra que ela acha legal, só que ela te manda música no inteiro assim e fala que isso é uma referência, só que ela não sabe dizer o que naquela música ela quer usar na música dela, entendeu?
Aí fica difícil.
É, quando a gente pega referências, cara, a gente já pega umas referências pra parte específica, sei lá, cara, acho que esse tal timbre de guitarra, anos 80, sei lá, encaixaria melhor aqui na minha música. Entendeu? Aí você procura referências nessa vibe, entendeu?
E já falando sobre referências, isso que a gente tá falando é muito sobre produção. A gente acabou fugindo um pouquinho, né? Mas isso vem muito também na hora de você mandar o teu release. Uma coisa que, cara, não ajuda, que é, você vai... O primeiro parágrafo do seu texto é você descrevendo o seu som. Aí você fala assim, o meu som é uma mistura de fulano, ciclano e beltrano. Ponto. isso não diz nada, sabe? Exato. Isso não diz nada. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com fulano, com ciclano e com beltrano. Quem é você? As pessoas... É, eu tava lendo um texto da galera da Buzz. É Buzz Music Content. Eles fazem um trabalho muito legal de tutoria de artistas no Instagram, assim. Eles escrevem muitas dicas, muitas questões. E aí ontem eles postaram uma parada que eu achei muito interessante, que é muito óbvia e que a gente já falou aqui várias vezes também, que é aquela questão de que música é exposição. Se você não sabe falar de você, pra definir o seu som, você fala do fulano, do ciclano, do beltrano, mas não fala de você, não tem problema nenhum falar do fulano, do ciclano, do beltrano. Mas se você não fala de você, você não tá falando de nada.
Até vi isso aí que você tinha postado e tinha até um outro ponto interessante lá, cara. Acho que era, inclusive, o primeiro parágrafo desse texto dele, se não me engano, que era o lance de você aprender a falar as coisas por você mesmo sem pedir a permissão de alguém pra isso, entendeu?
Isso, era nesse post mesmo, é o mesmo post.
É porque tem muito artista que às vezes eles só pensam que vão falar alguma coisa se alguém perguntar, sei lá, ou se for numa entrevista, uma coisa assim. Sendo que você mesmo pode pegar esses pontos que você quer passar pro seu público e expor isso, entendeu? Sem precisar passar por uma entrevista ou alguém perguntar isso pra você ou alguém te dar a bênção pra isso, entendeu? Então, é um ponto interessante também.
Existe uma linha muito tênue nisso daí entre responder uma pergunta que ninguém te fez,
uhum,
e falar o que você acredita, sabe? É realmente muito difícil. É uma linha muito tênue que só você vai poder dizer quando que você vai atravessar essa linha ou não, ou se você vai estar no meio do caminho, assim.
Sim, e cara, pra você fazer isso também, acho que você tem que estar muito ciente do que é o seu trabalho e do que você quer dizer com o seu trabalho, entendeu? Não adianta você também fazer, tipo, qualquer coisa aleatória, querer falar algo em cima daquilo, porque não vai sair, sacou? Então, se você não sabe o que é o seu trabalho, o que você quer passar pras pessoas, acho que fica um pouco complicado. Então, vale você escutar o seu próprio trabalho, analisar o seu próprio trabalho, tirar uma reflexão em cima daquilo e falar, pronto, meu trabalho é isso que eu quero passar pras pessoas.
Vou abrir um parêntese. Se você é do time do arte pela arte, você parou aqui, você não consegue seguir isso. Nada disso que a gente tá falando. Nada disso que a gente tá falando é regra. De novo, que nem a gente falou lá no começo, a gente pode estar falando um monte de bosta. Você decide o que você vai pegar disso daqui que a gente tá falando, se você vai pegar uma coisa ou se você não vai.
Se for da arte então, pela arte, vai virar o Romero Brito do Indie.
Não sei o que eu tô falando. Então, assim, tipo... Ah, é complicado, cara. Porque se você usa um veículo de comunicação, que é a música, sem um discurso pra comunicar... Pra onde que você tá indo, saca? Tipo, o que você tá falando? O que você quer falar, assim? Então é muito complicado. Isso tudo tem que estar no teu material, isso tudo tem que estar no teu clipe, isso tudo tem que estar em quem você é, e sabe? E o que você tá fazendo. Então essa questão das referências é muito isso, assim. Tipo, acabou que a gente foi pra outro ponto também, mas essa questão das referências é isso. Tipo, se você não tem um som que é seu, eu entendo que a gente, musicalmente falando e não musicalmente falando, a gente é a soma dos fatores externos que a gente tá inserido, sabe? A gente é a soma do nosso... Eu sou bem determinista, assim, tipo, a gente é a soma do ambiente que a gente tá, da família que a gente tem, dos laços que a gente tem, das músicas que a gente
escuta também,
né? Das músicas que a gente ouve. Eu entendo isso, mas é justamente a partir... Tipo, isso é um primeiro passo, sabe? É a partir disso que você vai identificar a sua identidade, sua personalidade. Isso tem que estar claro na hora que alguém for te ouvir, ou principalmente se for escrever sobre você, assim.
Jenny tem uma pergunta aqui. Pergunta dos telespectadores, vamos lá.
Pergunta dos ouvintes.
É, com base nisso que o Rodrigo falou, que vocês comentaram, né, da galera que pede dicas e tal em relação à música, vocês teriam alguma dica de como a pessoa manter um bom equilíbrio entre o que ela quer manter na música, que ela acha que tem que ter, que é, sei lá, a cara da música e tal, e as sugestões que as outras pessoas estão indicando? Porque acho que é muito fácil, às vezes, a pessoa escorregar muito para um lado ou pro outro, né? Ou manter, não, a música é minha, eu faço tudo do jeito que eu quiser. Ou, sei lá, seguir cegamente um conselho de uma pessoa e perder totalmente a individualidade, a personalidade da música dela.
Boa pergunta.
Eu achei essa pergunta sensacional. Real oficial, tipo, não tô puxando o saco, não. Achei ela extremamente necessária.
Geralmente, quando a gente dá um feedback, assim, em cima da música de alguém, a gente não tá querendo tirar a personalidade da pessoa e do trabalho dela, entendeu? A gente tá querendo, na verdade, facilitar que ela pegue aquele trabalho e consiga chegar na nas pessoas de uma maneira mais efetiva, entendeu? Tentar passar o que a pessoa quer passar, entendeu? E não, enfim, levar o trabalho dela pra outro lugar, entendeu? A gente tá querendo entender também o que ela quer passar e ajudar ela a chegar nesse objetivo, entendeu? Acho que é mais por aí.
Sim, e eu acho que aí também vem muito isso que a gente acabou de falar, assim, tipo, se você sabe o que que você quer fazer, não vai ser uma crítica entre várias aspas, né? Tipo, não vai ser um feedback que talvez não seja bem o que você queira ouvir, que vá te tirar desse ponto, entendeu? Talvez algumas coisas fiquem mais claras a partir disso, né? A partir do que a gente que eu falo, não eu e Jean, mas do que qualquer pessoa te falar que você confie, né? Você não vai também sair pedindo opinião pra qualquer pessoa. E se você tiver claro o que você vai fazer, o que você vai fazer não vai mudar. Mas talvez as formas, as interpretações disso mudem. E eu acho que é aí que a gente tá. É justamente isso que o Jean falou. A gente não vai mudar a identidade de ninguém. Mesmo que a gente não goste, sabe? Tipo, eu já ouvi muita coisa, assim, que vieram me perguntar que eu falo, véi, eu não ouviria essa música no dia a dia, sabe? Não tá dentro do meu gosto isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, existem outros pontos que podem ser melhorados por um motivo de que a gente conhece e tá inserido num mercado e num contexto e que a gente sabe como é que essas coisas são feitas. A gente sabe, assim, né? A gente tem uma noção de como essas coisas são feitas dentro desse mercado, dentro dessa ideia, dentro dessa bolha que é o independente. Então, o ponto que a gente vai avaliar e dar a dica é dentro disso, entendeu? É disso que a gente vai falar.
Uma coisa que era muito recorrente, ainda mais nas bandas aqui de Brasília. Eu não sei se hoje em dia ainda é tanto assim, saca? Mas teve uma época que era bem assim, que era a galera que tinha medo de produtor, porque achava que, tipo, o produtor ia estragar o trabalho delas, ia fazer... E que é uma coisa que às vezes aconteceu. Tinham produtores aqui, inclusive que é um produtor aí que falou que era o cara que tinha o único podcast de música do Brasil. E isso aqui é uma piada interna dos podcasts de música aí. Mas enfim, cara, tinha esses caras mesmo que eles davam uma mudada pra tentar empacotar aquilo numa parada mais comercial e distribuir pra galera mesmo, saca? Mas, cara, hoje em dia, do jeito que a indústria musical tá hoje em dia, eu acho que os produtores não têm mais essa função, né? Acho que eles têm mais o lance de tentar passar o que você quer passar pras pessoas, né? E a gente, dando conselho como produtores também, acho que segue mais nessa vibe, entendeu? De tentar tirar o melhor do seu trabalho, saca? Não tentar mudar ele, entendeu?
Eu acho que tem duas coisas aí pra perder esse medo de produtor. Que eu acho que esse medo, a certo grau, a certo nível, ele é válido.
É justificado.
Eu acho que você tem que ter... acho que você tem que ter um olho muito atento, sabe? Tipo, você tem que estar muito atento pra ver o que aquele cara tá fazendo com tua música. Tipo, eu lembro que você comentou isso no episódio passado. Tipo, produzir é transformar tua música num produto. Então é ele que vai fazer isso.
É, quando, né? Você fala em produto, não quer dizer, sei lá, transformar minha música numa coisa comercial. Não, produto
no
é tipo...
No fonograma. Em algo pra ser tocado no Spotify.
É, o produto é um resultado final e trabalhado, entendeu?
Então, eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que é você pesquisar e conversar. Uhum. Você vai pesquisar, tipo, um cara que tem um portfólio semelhante com o que você quer fazer, ou uma mina, né, claro. E você vai conversar com essas pessoas, tipo, caso seja acessível, né? Tipo, sei lá, se eu vejo que tem um produtor X que produziu o disco da banda que eu gosto, e eu quero, vejo que, tipo, tá na minha realidade, eu posso produzir com essa pessoa, eu vou mandar uma DM no Instagram da banda, mandar um e-mail pra banda, mandar, tipo, como é que foi o processo de produção com esse cara? Porque a banda, você pode achar o trabalho lindo, aí a banda vira e fala pra você, foi péssimo, o processo foi horrível, o cara é mó babaca, a gente nunca mais quer trabalhar com ele, você também não vai trabalhar com esse cara, né? Então é isso, você conversar e você tá junto, tipo, isso é um problema, fazendo um pequeno parêntese, esse episódio vai ter 5 horas, mas tipo, fazendo um pequeno parêntese, assim, tipo, isso é uma questão que às vezes as pessoas não entendem, tipo, a gente tem tanto essa fetichização de artista, sabe? Essa glamourização que a gente não entende que é uma rede de colegas de trabalho. Uhum. Artistas são colegas de trabalho. Se você é artista e ouve um artista, você, de certa forma, a certo grau, é colega de trabalho do seu artista. Significa que eu sou colega de trabalho do Tom York?
Colega de classe.
Sim. É, sabe? Tipo, sim, você é um colega de trabalho do Tom York. Ele é seu chefe, talvez, assim, mas, tipo, indo pra realidade, né? Tipo, para de achar que artista é tudo estrela. Tem uns que são que a gente tem que ficar longe, mas, tipo, para de achar que artista é tudo estrela e vai trocar ideia. Tipo, vai falar, ô, quero fazer isso. Se ele não te responder, paciência, sabe? Tipo, segue adiante e segue tua vida, sabe?
E, cara, às vezes esse lance de achar um produtor também é... Às vezes é quase como um casamento, às vezes depende, às vezes pode ser que um produtor funcione melhor pra um trabalho seu e pra outro não. É o caso do Pacífico, por exemplo, cara. Todos os trabalhos ele meio que produz com o Ralph Feld, né, cara? Porque um meio que já entende o que é o trabalho do outro e tal, e a coisa ele acaba funcionando, né? Mas às vezes, sei lá, você vai fazer um trabalho e vai funcionar melhor com um produtor, outro vai funcionar com outro e por aí vai.
Não tem regra não, bicho. Isso aí você pode ir pra onde você quiser. encerrar, assim, o último tópico que eu acho que a gente pode abordar aqui... São, na verdade, dois tópicos que eu acho que se entrelaçam muito, que é a questão do visual, né? No episódio passado, a gente também falou um pouco disso, né? Principalmente hoje em dia, né? Nos dias de hoje, a gente tem que saber comunicar muito bem e com todos os meios que a gente tem a mensagem que a gente quer passar. Eu tô achando massa que esse é o fio condutor desse episódio todo, né? A gente sempre tá voltando nisso, mas, tipo, a gente tem que saber muito bem quais são os veículos que a gente quer usar e como que a gente vai usar esses veículos pra transmitir essas mensagens. Então, por exemplo, você vai lançar um EP. Escolha uma música dessa CP pra ser o carro-chefe do EP, o single, master, blaster do EP. E, cara, conte essa mesma história de várias formas, sabe? Tipo, você tem como fazer um clipe, você tem como fazer uma sessão de fotos, você tem como fazer arte gráfica, você tem como fazer post no Instagram. Tudo isso pra reforçar essa mesma história, essa mesma ideia. De novo, se você não tiver uma ideia boa, isso não vai funcionar. E aí tem um outro ponto também, que é saber o que é funcionar e o que é não funcionar. Isso é complicado também. Isso é muito subjetivo, no
final. Eu acho que essa parte é no teste, cara. Às vezes você não tem muito pra onde correr, saca?
O negócio é que ela vai funcionar pra umas coisas, não vai funcionar pra outras. Então, realmente, é na doida,
isso,
né?
Isso aí, cara, depende muito. Você pode pegar estratégias que outras pessoas já usaram, que podem ter dado algum resultado. Ou então, às vezes, não sei, cara. Bola umas duas estratégias, testa as duas, vê qual funcionou melhor e vai na que funcionou melhor. É. Então, é muito tentativa e erro também. Mas o lance é você também ter um ponto de partida pra bolar essas coisas, né?
E entender que estratégia é estratégia. É um pensamento pra fazer uma coisa. Pode dar certo, pode não dar, né? Mas aí é muita questão também dos visuais, né? Tipo, a gente consome música das mais diversas formas, assim, tipo. E aí vai desde pensar o nome do seu projeto, pensar o título da música, de tudo que você tá lançando, pensar como tudo isso se comunica, pensar, você vai fazer uma sessão de fotos? Ficou lindo, mas aí você, tipo, tira umas fotos nos arco-íris e aí você vai ouvir teu disco, é a Billie Eilish. Sabe, tipo, esse exemplo que eu dei é muito grotesco, eu sei. Mas se você não pensar isso, qual é o sentido? Tipo, eu vou ouvir teu trabalho, eu vou falar, nossa, que som massa. Aí eu vou ver o teu clipe, não tem nada a ver. Aí eu vou ver teu Instagram, ou tem uma parada muito X, ou não tem nada. Tipo, tem uma foto da capa lá no meio de uma selfie ruim que você postou, sabe? Tipo.
Ou então a pessoa pega uma foto e faz aqueles 9 quadradinhos, né? Como se fosse uma fotona grande. Que eu odeio isso, velho.
Gente, mosaico. Vamos conversar um pouco sobre isso. É sério, eu lembro a primeira palestra que a gente assistiu na Sim São Paulo no ano passado, falava sobre isso. Ela era gestão de redes sociais para músicos. Tinha a galera do Instagram, representante do Instagram, representante do Facebook, tinha representante do TikTok, pra você ter uma noção. E aí, a gente conversando muito, a gente, né? Eles conversando muito sobre isso. E uma das coisas que o cara lá do Instagram falou foi justamente isso. Gente, isso não faz sentido. Imagina o seguinte, imagina que você tem lá a capa do seu disco. Imagina que eu vejo um sexto, né?
Um
noveavos, no caso. É, nem sei se é avos.
Um nono,
nem
vai
nem
um
sei,
nono.
Acho que... um nono, isso. Ah, gente, saí da sexta série já tem muito tempo. Então, assim, tipo, eu vejo só aquilo ali. Ou pior, você não... se você for revelando a capa com o tempo, e aí você bota aquilo, e aí você bota no carrossel do lado uma outra foto. Massa. Isso é legal, né? Isso gera o suspense e o famoso engajamento que a gente tá tanto correndo atrás.
Retenção, né?
Retenção, exatamente. Agora, se você tá lá vivendo tua vida, aí, tipo, você é o artista, você posta 9 posts de uma vez. Que só vão dar pra perceber se alguém clicar no seu nome. Entenda o seguinte. Clique, quanto menos clique, melhor. É muito difícil alguém... Tipo, o esforço que você tem que fazer pra alguém clicar em alguma coisa nas redes sociais é muito grande. Então, quanto menos clique, melhor. Se você faz 9 posts, você vai entrar no seu Instagram, vai ter 9 posts de um cara que provavelmente não é o artista favorito dele. Vai ter 9 posts X aleatórios que só vão fazer sentido quando alguém entrar na tua plataforma, quando alguém entrar no teu perfil, sabe?
Mesmo assim, muitas vezes,
tipo,
não faz sentido quando você abre e vê a foto completa. Às vezes é só uma coisa aleatória. Às vezes é uma foto da pessoa tocando violão. Tipo.
É. O que me importa? Ah, mas o feed vai ficar lindo. Ah, dá licença.
É complexo, cara. Outra coisa que eu queria abordar, cara, é o lance desse... Isso apareceu muito agora na quarentena. Antigamente, acho que as pessoas ainda faziam isso com um pouco mais de cuidado. Né? Que era, às vezes, pegar, sei lá, vídeos gravados com celular, ou que foram postados em stories e fazer um vídeo promocional pra algum single, alguma música com aquilo. Um exemplo bom pra dar que eu tenho é um vídeo que a Oxy fez, eu não vou lembrar qual música que é, se você lembrar, me ajuda.
Carriage.
É, que eles fizeram
do... da turnê, né?
Eles fizeram a turnê e pegaram vídeo de stories, de tudo, saca? E fizeram ali um videozinho promocional. Só que eles fizeram uma edição legal, tá ligado? Fizeram uma coisa... Usaram do lo-fi, que eu não condeno desde que seja bem feito.
Era isso que eu ia falar. É uma parada que casa com a estética da banda.
Exato.
Se casar com a tua, massa, se não...
Uhum. E, cara, eles não só pegaram o vídeo e colocaram, sei lá, um stories no meio da tela. Com aquelas bordas
pretas.
Com aquela
borda preta do...
É. Não, eles fizeram uma edição toda criativa ali, legal e tal. E que foi uma coisa que aconteceu no Groove esses dias, cara. Que foi uma banda que, tipo, era muito boa, inclusive, que eles mandaram pra gente. O single soava muito como aquele indizinho de estádio, que eu achava uma legal. Tem aqueles... que o pessoal canta de estádio, que eu acho uma maneira. Só que, cara, quando eu vi o clipe, era justamente nessa vibe, né? E tinha exatamente isso que eu falei, né? Tinha os stories lá no meio da tela e as bordas pretas do lado. O cara só jogou na tela e não se preocupou em fazer uma edição um pouquinho mais criativa, né? Mais chamativa. Eu acho que, tipo, a galera tá usando isso, ainda mais nesse contexto da pandemia agora, a galera tá usando muito o lance da pandemia pra poder lançar conteúdo meia boca, tá ligado?
É uma bosta, mas eu fiz na pandemia.
É, tipo isso. Pra fazer conteúdo rápido também, saca?
Sim, não, e é massa porque, tipo, a galera falta escrever exatamente isso que eu falei, tipo, a galera fala, tipo, esse é meu clipe, mas assim, tipo, ele foi feito na pandemia, então você sabe, né? Tipo, isolamento social, e eu fico, tipo,
cara, não é desculpa pra fazer coisa mal feita, sabe? Eu sei que às vezes a galera tá aprendendo a mexer com edição de vídeo, essas coisas por agora. Mas, sei lá, cara, você também tá lançando coisa, tipo, a torta
é
direito.
Trabalho. Então... Pensa que é seu trabalho, sabe? Tipo, é seu trabalho, é o que as pessoas vão ver de você. Será que não compensa se você tiver a oportunidade de fazer um clipe legal, sabe? Porque muita gente tem oportunidade, tem dinheiro. Sabe, tipo, e poxa, você tem referências, compara com as referências que você vê, tipo, seu artista favorito lançaria uma parada, não vou nem falar igual aquilo, né, porque aí tem realmente questões de grana, mas tipo, pega alguém que tá mais ou menos ali junto com você, sabe, tipo, que você admire, essa pessoa faria isso? Se a resposta for não, significa que pra você também é não, sabe?
Dá pra fazer coisas em contexto de quarentena com, sei lá, equipes limitadas e tudo mais, que são bem feitas, tá ligado? É só você ter um pouco mais de cuidado com o que você tá fazendo, tentar fazer as coisas de uma maneira criativa, mesmo que você tenha poucos recursos, sei lá, às vezes você só tem o seu celular ali, entendeu? É, às vezes você não tem uma placa de áudio direito pra gravar, mas, sei lá, algum amiguinho seu consegue dar uma tratada no áudio pra dar uma melhorada ali pra quando você for postar, entendeu? Então, cara, vai vendo esses lances, entendeu? Não faz a coisa de qualquer jeito só porque, ah, tenho que lançar, tenho que postar, é isso. Não, cara, tenha cuidado com o seu trabalho também, entendeu?
Sim. Uma outra banda que fez um trabalho muito legal quanto a isso é a Cigana. A gente já falou deles algumas vezes no nosso site, que é botecoindie.com. Que é uma galera de São Paulo que vai lançar um EP mais voltado pro lo-fi, assim. Eles eram de uma banda mais rock mesmo, assim, aquela estrutura de rock bem legal, né? Bem clichê. E agora eles estão mexendo mais com lo-fi, com os beats, com eletrônico, e tá ficando muito legal mesmo. E aí eles vão lançar um EP chamado Tudo Que Há De Novo, pela Eu Te Amo Records. E eles estão fazendo os lyric videos, vários lyric videos desse EP, todos nessa vibe, assim. É tudo feito em casa, ou então tudo feito nessa estética de pegar stories, coisas que eles já tinham. Só que, cara, tá muito bom, sabe? Tá super casando, porque aquela questão é a estética que eles escolheram, é o lo-fi e tal. E tá muito bem feito, saca? Tipo, é uma parada... Não é uma muleta, não é uma... Tem uma direção de arte, sabe? Tipo, os planos estão bem pensados. E não é uma parada... A gente fala também, direção de arte. A galera já fica, ai, mas isso aqui... Tipo, não, velho. Direção de arte é simplesmente organizar o que você vai fazer. É só isso, sabe? Tipo, então, assim... Né? Corre atrás, galera. Só isso, corre atrás.
Pois é.
Bébé, vas-y, ardeur dans tes ardeurs. Kick-moi bien sale comme un ardeur.
E agora chegou aquele momento gostoso aí desse podcast, cara. Indicações que o Pacífico gosta tanto, só que ele não tá aqui hoje pra fazer a vinhetinha de um acorde no violão dele. Vamos falar aí um pouco das coisas que a gente tá ouvindo. Tenho duas indicações que são baseadas muito no que a gente conversou hoje aqui. Cara, a primeira foi um que a gente recebeu também no Groover. Eu vou falar em português mesmo o nome, porque eles são franceses, acho que não sei nem como é que fala esse nome deles em francês, né? Se escreve 3MMC.
Ah, é.
É um duo, né? Francês.
Que nem francês, não faz sentido.
É, eles não explicaram o nome no release, mas mas falando exatamente do release deles, cara, eles mandaram muita coisa legal lá. Foi, assim, um dos releases mais bem escritos que eu vi lá no Groove e também que a gente recebeu até hoje. Porque, cara, eles falaram justamente isso, né? O que é o som deles, de onde surgiu o conceito do duo. Eles têm todo um conceito. É, se você for pesquisar aí mais a fundo, eles têm uma temática um pouco mais adulta nas músicas, adulta... Sim. Enfim.
Vocês entenderam.
É. Lembrem da lua, do emoji de lua do WhatsApp que vocês vão...
Exato.
É mais nessa vibe, né? Então, toda a história do duo é baseada nisso, né? Eles têm uma vibe, assim, que tipo, é um dark hip hop, dark rap, que é, tipo, muito maneiro também. E é em francês, que é uma coisa que eu achei um puta diferencial, assim, da banda, sabe? Dê uma olhada lá. O single que eles mandaram pra gente se chama Harder. Cara, só escutando. Dá uma
Sim,
olhada lá.
É bem específico, né? É super legal.
E a segunda indicação que eu tenho, cara, é uma banda aí que, pros adolescentes aí dos anos 2000, que viveram a época aí, áurea do emo, hein? Vão lembrar de uma bandinha chamada Lila. Alguns lembram, outros não. Inclusive, eles têm um clipe que, sempre que eu vejo esse clipe, eu lembro da Xuxa Verde, cara. Tem um filtro no clipe que, tipo, a mina vocalista, ela tá meio verde, assim.
Ai, gente, é um delírio coletivo.
Inclusive, essa música é legalzinha, dá uma certa nostalgia. O que eu achei massa, cara, foi que a produtora deles, a atual produtora deles, entrou em contato comigo. Inclusive, ela comentou no, acho que foi o post do White Stripes, do episódio do White Stripes, que ela é muito fã do White Stripes, né? E ela escutou o episódio, a gente até discutiu bastante coisa sobre esse episódio, inclusive. E ela me falou que tava produzindo a Lila, eu falei, caraca, Lila, banda das antigas, né? Então, aí ela falou, ah, quer ouvir umas músicas novas deles? E aí ela me mandou uma música nova da banda, né? Que era até um feat com a Letrux. A música se chama Scarfacebook. Cara, quando eu escutei, tipo, o som tava totalmente diferente do que era nos anos 2000, né? Eu achei muito massa, saca? Tipo, uma banda dos anos 2000, tipo, atualizando o som, assim, e procurando novas linguagens e tal. Tá muito bacana esse novo trabalho deles, então eu recomendo bastante. Que é uma coisa que a Fresno também fez, né? Depois de ter saído das asas lá do Mister, o único podcast do Brasil. Eles acabaram renovando o som deles lá de uma forma que ficou bem legal mesmo. Tem até algumas coisas que eu chego a gostar, né? Apesar de eu não gostar de Fresno, mas respeito bastante eles terem encontrado o caminho deles, né? Caminhado com as próprias pernas. E você, Lost?
Massa demais. Eu tô ouvindo e eu sei que, assim, é uma parada que saiu hoje. E eu sei, eu tenho plena consciência de que é, velho, uma parada que eu vou ouvir muito até o final do ano. Que é o disco novo do Fleet Foxes. Eu não tô acreditando que saiu isso da minha boca agora, saca? Saiu de surpresa total. No domingo, ele postou um story, tipo, uma musiquinha de fundo. Ontem ele falou que saiu o disco saiu hoje. Foi uma parada muito assim. E eu só tenho a dizer que, se você quer ouvir esse disco, todas as baterias do disco foram compostas pelo Chris Bear, que é o baterista da Chris Bear.
Uba!
O Daniel Rossen aparece numa música e o Tim Bernardes aparece numa música, Brasil. Eita. Olha isso, véi. Eu sinceramente... Ah, eu não sei nem o que dizer.
Esse já é um chamariz irrecusável.
Se você não quer ouvir, se você já não quer ouvir esse disco, eu não tenho nada pra te dizer, assim. Tipo, eu não vou te convencer, sabe?
É, exatamente.
É um disco lindíssimo. Se você já ouviu o Crack Up, que é o disco passado. O Crack Up é um dos meus discos favoritos da vida, do universo, assim. É um disco que mudou muito a minha percepção em relação a algumas coisas da música, de como se faz música, assim. Acho que antes disso, só Radiohead, assim. Sendo bem sincero.
Olha aí.
Então, assim, velho, o Fleet Foxes é uma banda... Eu ia falar se você curte folk, mas não precisa curtir folk, assim. Esses caras são muito geniais, assim. O Robin Pecknold é um cara que, bicho, tá pra surgir alguém tão sensível quanto ele, sabe? Tipo, e aí, se você já viu o Crack Up, eu diria que esse disco é um disco mais ensolarado. Eu não, né? O próprio Robin falou isso. Saiu um textinho sobre ele hoje lá no site. É um disco lindíssimo, é um disco super sensível também, como tudo que o Robin faz. Eu diria que enquanto o Crack Up é mais denso e um pouco mais experimental, esse é um pouco mais acessível e um pouco mais ensolarado. Ele tá na produção desse disco desde setembro de 2018. Há 2 anos já produzindo o disco.
Eu nem tava sabendo que ele tava produzindo esse disco.
Eu falei desse disco, eu sabia que esse disco ia sair esse ano, porque eu falei desse disco naquele episódio que a gente fez de previsões pra 2020.
Pois é, depois a gente tem que dar uma escutada naquele episódio de novo e ver o que se concretizou.
Eu tô anotando tudo e eu acertei tudo, falta só Coldplay e Tuyo. A Tuyo teve que adiar o disco, senão eu estaria certo também. O disco ia sair esse ano, mas eles adiaram. E o Coldplay parece que vai ter adiado, que vai precisar adiar o disco também. Só que o Coldplay parece que vai sair um single daqui a pouco. Mas o disco só ano que vem.
O do Green Day novo já saiu? Nem lembro.
Saiu, mas foi daquele tipo, ninguém ligou.
O do Green Day eu errei totalmente. Achei que eles iam dar uma modernizada no som deles, mas foi totalmente errado.
O do Green Day, velho, já perdi a fé.
Você lembra do outdoor que eles fizeram, cara? No fits, no corrections, né? Ah, enfim.
Ah, pediu pra passar vergonha.
Isso dá outro episódio, deixa pra lá. É.
Mas é isso, assim, gente. É muito difícil pra mim falar do Fleet Foxes, porque é um trabalho que mexe muito comigo. Assim, de maneiras muito íntimas, muito pessoais, assim. E as parcerias, né? Assim, tem mais uma porrada de gente também. Mas quando eu vi o nome do Tim Bernardes e quando ele apareceu no disco, foi uma hora que eu falei, cara, a gente não tem noção de onde a gente vai, assim. Não, não porque é gringo, sabe? Mas porque é um cara que já construiu um trabalho de muito legado, sabe? O trabalho do Fleet Foxes já tem muito peso, então é muito legal ver eles trabalhando juntos.
É isso aí.
Falei pra caramba.
Indicações indicadas aí pra vocês. Escutem. Tire bom proveito aí, principalmente Fleet Foxes, vou escutar bastante também, porque faz tempo que eu não escuto a banda. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, como vocês sabem, nós somos o Boteco Indie Pod. Se você está escutando esse podcast pela primeira vez, sigam a gente no seu agregador de podcast favorito aí, estamos em todos, inclusive no Google Podcasts, entramos esses dias aí. E nosso Twitter é Boteco Indie, Facebook também, Boteco Indie. Os nossos projetos, o meu é Octets Music, como eu falei no começo, tem o nosso querido O Cientista Perdido aí, Pacífico, Pacífico.banda, e acho que é isso, né? Muitas redes aí, cara.
Sim, a gente tá colocando os links agora, a gente descobriu recentemente, nem sei quanto tempo faz isso, mas a gente descobriu que dá pra colocar os links
no Spotify, né?
No Spotify, então dá pra só clicar lá, entra no nosso... Eu acho que dá pra pegar só pelo celular, no computador não sei, mas tá tudo por lá, é só procurar.
É isso aí, se funcionar pelo computador, contem aí pra gente.
Exato.
Mas então é isso, galera. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. Não cancelem a gente depois desses conselhos raivosos aqui. E é isso. Valeu, até a próxima semana.
Até mais, pessoal. Falou.
Tchau.
Enfim, corta isso, pelo amor de Deus.
Proibidão, eu tenho que chamar esse episódio de proibidão.
Esse não dá pra...
Boteco proibidão, cara.
É, não, esse sai só pros assinantes.
Pay-per-view do Boteco Indie.
Exato. Putz, acabou esse episódio já.